Sinta o chamado. Começa agora a Hora do Sabá. Uma ciranda de vozes femininas que reverbera resistência e criação. Espaço de expressão, visibilidade e conexão com mulheres arteiras e fazedoras. A única revista radiofônica colaborativa feminista do Brasil. O som é ancestral. O eco é nosso.
Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana, sempre bem acompanhada dessa voz de abertura de Selma Lacerda. Obrigada por estar aqui com a gente sempre. Bom, esse espaço de expressão e visibilidade, essa revista radiofônica, feminista, colaborativa, essa semana traz para você aí vários conteúdos. O programa tá rico. Vai nutrir a tua alma, teu cérebro, teu corpo. Vai ser bom. Vem comigo. E para te contar o que vai rolar hoje, eu vou te dizer. Eu resgatei aí um conteúdo que a Flora gerou durante o WME Conference, a Conferência da Mulher na Música, que aconteceu de 12 a 15 de julho na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. E ela trouxe um papo bem bacana, que é o Question Answer, que é uma atividade que a Cláudia Seff conduz, uma conversa, um bate-bola mesmo, com artistas convidadas, e ela traz sempre a madrinha da conferência, óbvio. Quem foi a madrinha 2025? Letrux. Temos aí Contos Sagrados, uma história incrível que da Camila Genaro conta pra gente, chamada Entre Sonhos e Dragões. Diário de uma Bruxa, que a Alê Xavier também traz aí os relatos de Amanda no seu diário. E finalizando conteúdos com Elaine Bione, o futuro criativo e a discussão da inteligência artificial e a criatividade. Como isso reverbera, impacta a produção artística. Bora de papo de arteira e a gente já volta. E nesse papo de arteira dessa semana, a gente traz para vocês aí um resgate, quase que um TBT. Um mês depois do WME Conference, a Conferência da Mulher na Música, que acontece anualmente, oferecida pela organização Women's Music Event. Esse ano a gente contou com algumas colaboradoras lá, além da minha presença. Muitas reuniões, muitos encontros marcantes, a ativação Escute Mulheres, que mobilizou aí, distribuiu alguns brindes. E espero que vocês curtam. Flora Miguel esteve lá também no sábado e ela participou do Question Answer, que a Cláudia Seff pergunta para a Letrux, que é a madrinha, foi a madrinha da conferência 2025. E ela trouxe aí alguns pedaços para a gente dessa conversa. Foi muito bacana, falando sobre livro, falando sobre tarô, falando sobre sonho, o que você quer realizar ainda. Então vamos escutar aí Letrux nessa participação incrível aqui na Hora do Sabá. E na semana que vem a gente traz Luanda Maciel com um relato bem bacana também sobre a vivência lá nos dois dias. Uma outra parceira colaboradora aí da Hora do Sabá, produtora cultural paulista, radicada em Pernambuco. Bora de Letrux e Cláudia Seff, então. Valeu, Floríssima. Ela que é a primeira colunista e co-apresentadora aqui, agora também está circulando aí como porta-voz da Hora do Sabá. Bora nós!
Conheça agora Papo de Arteira. Um encontro de ideias, histórias e vivências. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
A Cristina Cenografia. A Cláudia, gente, muito louca.
Não é a Cláudia.
É o seguinte, você vai escolher qual você quer usar. Ela trouxe um tarô pra gente brincar. Vê se você quer isso. Tarô das Bruxas ou tarô de Marcelo. Marcelo, eu acho que ele é mais conhecido, talvez ele vá saber interpretar, mas vamos de bruxa.
Vamos de bruxa. Vamos de bruxa. Vamos lá.
Eu sorteio ótimo.
Vamos sortear.
Seguinte. Escolha ou você escolhe?
Eu quero escolher.
Tá.
E aí, eu quero que alguém do público aqui faça uma pergunta. que a gente, que a taróloga Netrux vai, vai responder.
Ó, aqui, irmão.
Precisamos do microfone.
Vai em
baralho. Baralho.
Qual é o seu propósito?
Nossa, o tarô vai responder qual é o seu propósito.
Sim.
Que forte.
Porque ela tá em dúvida, né? Desde 82.
Se não ficou claro.
Então vamos lá, que forte. Ela perguntou, ela vai escolher, que loucura. Tá vendo? Minha vida não é minha.
Eu boto aqui?
E já que você escolhe.
Eu escolho?
É.
Mas eu já pego uma?
Já.
E aí eu te mostro já?
Sim.
Tá. A força.
Uau! Aplausos pra força!
Foi bonito, foi bonito, foi bonito. Quero mais uma, mais uma, mais uma.
É, eu acho que eu gostaria de alugar o Teatro Municipal do Rio de Janeiro e botar uma orquestra pra tocar comigo. E não vender ingresso, dá. Céu, sabe Deus. Mas eu acho que eu vou continuar fazendo o que eu tenho feito até então. Sinto que vou continuar fazendo, sinto que vou continuar compondo, escrevendo livros. Não sei qual o tema, não sei qual o estilo da música. Pode ser que um dia eu queira brincar com fazer um disco de música eletrônica, sei lá. Mas eu acho que isso que eu tenho feito, vou continuar fazendo. Sobre o bloqueio, que é horrível, né? Péssimo. O que mais me ajuda, eu já entendi até hoje, é movimentar meu corpo. Eu sei que é um conselho horrível, tipo, vai malhar! Ai, que ódio, né? Quer me matar. Mas não tô falando pra você malhar, mas vai andar na rua. Vai andar, vai andar, vai andar. Vai mexer o corpo, vai engraçar. Vai nadar na água. Se eu ficar com bloqueio, caraca, eu preciso escrever um texto. E não tá vendo, não tá vendo o quê? Eu dou uma caminhada. E a vida, assim, cara, é muito forte, né? Pelo menos pra mim. Tem gente que não, eu preciso dormir, preciso ser o quê? Parabéns. Eu preciso andar, preciso nadar, me mexer, fazer alguma coisa que aí vem a ideia.
Quando você falou do trabalho no escritório, eu acho que você não deve, porque, inclusive, tá dando certo. Indicação ao Grammy Latino, Grammy de melhor álbum.
Perdedor,
de língua portuguesa, tá? Então, assim, tá dando certo, gata. Não vai pro escritório, tá tudo bem.
Não, mas pensando que nunca vai mudar minha vida desse de um jeito tão louco, né? No sentido que quando as pessoas falam, e depois? E depois vai ter outro disco, vai ter outro livro. Quando alguém me pergunta, e depois eu falo, amado, eu vou, I'll be around for a while.
E agora eu vou falar um pouco de livro. São dois livros, e o primeiro, ele simplesmente se chama Zaralha.
E esgotou.
Oh. Cara, conta dessa...
Então, no primeiro livro, eu fiz... Em 2015, eu fiz um... Ah, queria muito dizer que tanto o Climão quanto o meu primeiro livro foram feitos através de crowdfunding.
Verdade.
Isso é muito importante dizer.
Um deles foi Natura, não?
O Aos Prantos foi Natura.
Foi Natura.
Foi Natura. E o Climão foi crowdfunding. 500 pessoas colaboraram. Sou grata até hoje.
Sai de mil, inclusive, né?
Sim,
naquela primeira edição.
É, eu tenho... Hoje, agora, eu tô com vinil, acho que de todos
dos
os
três.
Álbuns de... Tanto de Letúcia quanto de Letrux. Letúcia falta um álbum, vocês devem. Mas enfim, só pra dizer que eu sou muito grata a todo mundo que colaborou, porque ele é crowdfunding. E esse livro, o Zaralha, ele é um compilado das minhas maluquices até 2015. Então ele tem um formato, lembra, é que vocês são jovens ou não, mas lembra daquela pastinha que tinha no colégio, aquela pastinha com elástico que eu guardava, aquela estrada. Aí o meu livro, ele tem esse projeto gráfico dessa pastinha. E aí, realmente, tem tudo que é tipo de maluquice. Esse livro tá esgotado. Eu tô até pensando, tem muita gente que me pede. Tô pensando em tentar reimprimir numa outra gráfica e ver. E aí o segundo livro, Tudo Que Já Nadei, saiu na pandemia, em 2021. É um livro que tem conto, prosa, poesia, um livro meio doido. E acabei de saber que tá indo para a sexta edição, que para mim também é
sucesso.
Meu Deus. E agora, esse ano, segundo semestre, eu vou lançar meu terceiro livro, que chama Brincadeiras à Parte. É um livro de conto que cada conto tem uma brincadeira acontecendo. Seja buraco, seja telefone sem fio, seja, sei lá, algum jogo, Mega Sena. Não tem tigrinho, porque isso aí não é...
Você aceitaria um patrocínio do tigrinho, da Bebe?
Jamais, Brasil, jamais.
E as pessoas estão, eu sabia essa resposta.
Jamais, né?
Eu tenho raiva do Cauã Reymonds.
Porque, gente, ele é rico. Pessoa rica não pode aceitar isso.
Quer dizer, filha da puta, né?
Assim. Mas, gente, pelo amor de Deus, você já tem dinheiro de novela, de ser gostoso, e gato, e cabelo, sei lá, corpo, sei lá, pra que você ganha?
É bonito de tudo.
Não, menos, né?
Menos de caralho.
Deixou a desejar, né, Paola?
Se liga, Brasil.
A gente falou um super não, viu, Beth? WME não, não vai rolar, Beth.
Para
o WME Awards rolou uma tentativa, né?
Que absurdo.
Eles patrocinarem a gente, mas a gente falou: pode bater palma, gente, porque era muito dinheiro.
E a gente sabe como é difícil negar patrocínio. Porque é difícil ter.
Não, e um patrocínio que ia pagar a parada praticamente toda.
Mas é muito bizarro, né?
Porque... Mas foi muito gostoso falar.
É, porque quem o dinheiro, esse dinheiro é sujo, né? Pessoas perdendo dinheiro pra agiota, pessoas...
Não, é horroroso.
É,
horroroso.
É pesado.
Você botar tua cara lá e falar, joga! Se você é maior de idade, olha, joga com responsabilidade. Oi?
Não, é assim, porque a gamificação, a própria Mega Sena, você não consegue, ela não é instantânea, o aplicativo não é.
Não, porque você
é.
Joga e acabou.
Imagina, eu jogo o aplicativo da Mega Sena.
É difícil,
não é uma coisa, é uma gamificação de ganha ou perdeu, ganha ou perdeu. Essa maluquice deixa as pessoas num vício, né? Não, o site da Loteria Federal é bem sério.
Loteria Federal, estamos aí.
Eu já ganhei minha quadra duas vezes, gente, olha que ódio. R$350,
você tá aquecendo. Tá,
não, falam assim, tem gente que fala, a sua sorte já foi, eu falo que horror, não falo isso.
Não, imagina.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Thank you.
Começa agora Contos Sagrados, uma coluna por Camila Genaro. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Era uma vez um reino muito distante, escondido nas profundezas de vales esculpidos entre montanhas gigantes, lagos azul turquesa e desertos sem fim. Por milhares e milhares de anos, esse reino magnífico e misterioso permaneceu secreto, protegido de invasores e perdido no tempo. Até que chegaram tempos de guerra. E dragões invadiram aquelas terras, contornando as montanhas como ventos do noroeste que anunciam uma forte tempestade. Dragões ferozes que voavam e cuspiam fogo. Os meninos foram chamados para lutar. As meninas, aprisionadas em suas próprias casas. Um longo e violento conflito aconteceu. Ao final, os povos das montanhas triunfaram e afugentaram os dragões. Os combatentes desceram as montanhas cantando: "Somos os guerreiros da liberdade! Somos os bravos guerreiros da liberdade!" Alguns os chamavam de guerreiros sagrados. Nos povoados, aldeias e vilarejos, eles foram recebidos como heróis. As meninas se perguntavam: o que significava liberdade sagrado? Quando elas não eram livres, e eles não eram santos. Os comandantes dos guerreiros tinham se tornado desumanos e cruéis. E passaram a lutar uns contra os outros em mais uma guerra monstruosa. Quando um grupo de jovens religiosos se ergueu prometendo paz, as famílias se encheram de esperança. Mas, uma vez no poder, eles se revelaram tirânicos e impuseram novas leis com violência. As meninas não podiam mais ser vistas e foram proibidas de fazer quase tudo: estudar, cantar, dançar, passear, sorrir, opinar e até sonhar. Mena, Chamísia e Sadaf sonhavam em mudar o mundo que observavam de suas janelas. O que elas viam as deixava muito tristes, pois aquela era sua terra natal, sua Watan, um lugar de beleza sem igual, que num passado não muito distante, esquecido sob as ruínas, tinha sido um reino pacífico e festivo. Desde pequena, Sadaf gostava de brincar de luta e queria aprender a pilotar aviões. Assim, poderia enfrentar dragões e outros seres monstruosos que ameaçassem o reino. Mas lhe diziam que lutas e aviões eram coisas de menino. Chamísia sempre gostou de pintar e guardava um plano em segredo: cobrir de tinta e spray tudo o que lembrasse a guerra e desenhar o mundo com que sonhava. Um mundo sem violência. Mas não havia lápis ou canetas, tintas ou pincéis. E se houvesse, não pertenceriam às meninas. Afinal, diziam que eram coisas de menino. Mena gostava de imaginar como tudo seria diferente se ela pudesse silenciar os ruídos da guerra, soprando por todos os cantos as melodias de sua infância. Mas a música tinha sido proibida, os instrumentos e os aparelhos de som destruídos, e o canto calado. Além de tudo, eram mais coisas de meninos, diziam. Em alguns momentos, elas desejaram ter nascido meninos. Mas os meninos tampouco tinham tempo para tudo aquilo. Eles só aprendiam a guerrear e logo estariam nos campos de batalha, pois uma nova guerra se aproximava. Dragões ocuparam os céus outra vez, mais ágeis, mais incendiários. Por muitas e muitas noites, os sonhos de Sadaf, Shamiz e Aimena foram interrompidos pelo zumbido arrepiante das criaturas sobrevoando as casas, os vales e as montanhas. O bater das asas, chicoteando o vento, era seguido por um mergulho silencioso na escuridão da noite e pelo estrondo repentino de explosões que invadiam as histórias contadas ao redor do fogo e as canções de Ninar. Sadaf, Shamiz e Aimena cresceram ouvindo dos meninos que não eram capazes de aprender e fazer as mesmas coisas que eles. Mas, dentro de casa, as histórias compartilhadas por suas mães e avós eram diferentes. Nelas, eram as meninas que sempre derrotavam os dragões. Guerreiras hábeis, rainhas poderosas, princesas indomáveis, que não viviam à espera de um príncipe ou herói para salvá-las. Elas eram as heroínas. Então, as três meninas souberam o que deveriam fazer. Dessa vez, elas enfrentariam os dragões. Sadaf tirou do fundo do armário um velho par de luvas de boxe, escondido desde os tempos em que gostava de brincar de luta. Com os olhos bem atentos e os punhos erguidos, saiu às ruas dando giros, saltos e golpes no ar para espantar os dragões e todos os perigos que rondavam as meninas. E espantando-os, ela espantava seus próprios medos. Então, Sadaf se lembrou do desejo de pilotar aviões e de um velho biplano monomotor abandonado em algum dos tantos combates. Ela teve uma ideia. Adivinha? Mísia apressou-se em resgatar do fundo falso da gaveta os pincéis e as latas de tinta spray que escondia junto com o plano secreto. Então, cobriu-se de coragem e embarcou com Sadaf no velho avião, refazendo tudo o que a guerra havia destruído. Shamizia desenhou paredes e telhados no lugar de ruínas, restaurou escolas e fez outras onde antes não havia. Depois, desenhou praças, parques e jardins. Assim, até os meninos voltariam a se alegrar, pois nesse reino milenar, embora eles aprendessem cedo a guerrear, o que realmente gostavam de fazer era cultivar rosas e cobrir o céu com pipas. A jovem artista retratou mulheres e meninas como as heroínas que eram e são. Vestiu-as em cores vibrantes e levou-as a todos os lugares, de modo que elas voltassem a ocupar seu espaço. Devolveu os livros e deu a elas megafones e microfones para que pudessem ter a voz ouvida. Então, Mina, a mais jovem das três, juntou-se a Shamiz e Sadaf com seu violoncelo. Ela espalhou sua música e, com as duas amigas, distribuiu instrumentos musicais por todos os cantos. Rubab, sitar, sarod, tabli, dol, tula, tambor, dotar, piano, guitarra, violão, violino, percussão, trompete, oboé, saxofone e clarinete. Assim, toda a gente poderia voltar a tocar, cantar e dançar. Sadaf, Shamiz e Aimena mostraram a força e a coragem das meninas. Mostraram que elas podem ser e fazer o que quiserem e mudar a realidade. Mostraram ainda que é possível lutar usando outras armas, armas pacíficas. As meninas não ganharam a guerra, nem queriam isso, pois sabiam que nas guerras não há vencedores, todos perdem. E que quando acabam, nem sempre as histórias têm um final feliz. Os dragões partiram, mas os velhos combatentes retomaram as terras e o poder. E mais uma vez, proibiram as meninas de fazer quase tudo. Sadaf foi a primeira a fugir, cruzando a cordilheira. Levou consigo as luvas de boxe e mais nada. Mina teve de deixar para trás sua família e seguir em frente sozinha. Shamizia encontrou abrigo e segurança em um esconderijo além das montanhas. Como seus pais e avós em guerras passadas, elas se tornaram refugiadas, embora dessa vez fosse diferente. Pelas mãos de Sadaf, a luta das meninas se propagou e conquistou aliados. Dizem que a música de Mina se infiltrou pelos desfiladeiros e cavernas do antigo reino e pode ser ouvida sempre que o vento toca as montanhas. A arte de Chamisia cruzou os céus como pipas coloridas voando cada vez mais alto. Ao atravessar as montanhas, as três corajosas meninas levaram consigo sua Watan e conquistaram o mundo. Entre Sonhos e Dragões, escrito por Adriana Carranca, ilustrado por NN e editado pela Companhia das Letrinhas.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
E essa história que a gente acabou de escutar, chamada Entre Sonhos e Dragões, a Camila Genaro teve o privilégio de fazer o lançamento desse livro e gravar essa versão da história em áudio para o Itaú Cultural. Então, Hora do Sabá, vocês estão conhecendo essa história real transformada em narrativa para todas as infâncias. Escute, escute mulheres, leia mulheres, contrate mulheres, vote mulheres. Bom, eu não vou me estender aqui porque o tempo é curto, uma hora é pouco para a gente trazer tanta mulheridade, tanta deidade aqui. E eu vou chamar O Diário de uma Bruxa, de Alessandra Xavier, que é artista, atriz, fotógrafa, mãe, mulher, terapeuta holística, uma bruxa. Bora ouvir o diário dela.
Começa agora Diário de uma Bruxa, uma coluna por Alê Xavier. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10, a única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Olá, ouvinte da Hora do Sabá. Eu me chamo Alê Xavier, sou atriz, escritora e produtora artística e apresento para vocês o Diário de uma Bruxa, um quadro ficcional que fala dos casos e acasos da mulher. E à medida que a Amanda está crescendo, ela está aprendendo também a como se comunicar a partir dessa nova mulher que ela vem se transformando. Vamos ver o que ela tem para trazer para a gente hoje? Querido diário, já tem quase um ano que eu tive aquela conversa com a Laura, motorista de aplicativo, lembra? Mas eu ainda percebo a influência dela reverberando na minha vida até hoje. Algumas horas ou algumas situações que as palavras dela atravessam meus pensamentos e me trazem mais lucidez. Cada dia mais eu tenho certeza de que isso que é magia. Eu não acredito que ela tenha feito uma poção mágica para me prender aos feitiços dela, não. Eu acredito que isso seja a magia da vida. Falar, pensar e agir alinhado com o coração. Porque foi só isso que ela fez. E eu tava ali, despretensiosamente aberta. Ou só liberta de expectativas sobre o meu retorno para casa. E é isso. Eu acredito que essa magia, ela tem acontecido porque ninguém tava ali esperando nada de ninguém, sabe? Nós duas, a gente tava só fazendo o que a gente tinha que fazer. Ali, na hora da nossa conversa, eu percebi que alguma coisa em mim tinha ficado diferente. E nos dias que vieram depois, eu comecei a buscar nas palavras da Laura as respostas exatas para todas as minhas perguntas. Eu revisava cada palavra dela, tentando decifrar como se fosse um enigma. Mas aí a minha cabeça começou a doer. E eu comecei a bloquear qualquer coisa em mim que tentasse me levar pra nossa conversa. Eu achei que esse negócio de me encontrar tava, na verdade, era me deixando louca. E hoje, quando eu olho pra trás, eu acho que eu tava ficando meio paranoica mesmo. E aos poucos eu fui deixando essa conversa de lado. Só que por mais que eu tenha deixado, ela não foi. Talvez porque não fosse pra ir, né? Mas hoje eu não preciso mais ficar buscando a conversa. As palavras só vêm. Soltas, nítidas e depois elas vão embora. Se dissolvem. Bem que eu queria, mas eu ainda não tenho resposta pra tudo. E eu nunca sei quando que isso vai acontecer de novo. O que eu sei é que quando acontece, parece que vira uma chave dentro de mim, sabe? E abre uma porta cheia de novas e infinitas possibilidades. É incrível. É muita coisa nova que tem acontecido na minha vida. E tem horas que eu confesso, eu me sinto um pouco perdida, tem horas que eu sinto muito medo. Eu sei de um monte de coisa que eu não quero mais, que não me cabe mais, mas eu também não sei ainda como que eu preencho tudo isso. Tem horas que o vazio é um alento, mas tem outras que ele me causa arrepios. Teve um dia desses, presta atenção, que eu sonhei que eu tava andando pelada na rua, olha isso. Ninguém me olhava como se eu tivesse sem roupa, parecia que pra todo mundo eu tava vestida. Só que eu sei que eu não tava. Eu ficava desesperada pensando no que as pessoas iam falar. Só que eu também não voltava pra me vestir, eu só seguia lá no meu caminho. E hoje eu até penso que parece que eu tô assim mesmo, sabe, sem roupa. Tem horas que tá sem roupa é até bom, dá leveza, refresca, mas tem outras que dá frio. outra opção se não seguir. E eu não sei se eu quero roupa nova pelo caminho, ou só me acostumar, ou compreender a sensação. E num momento desses de frio, daqueles que gela a alma de medo e de insegurança, as palavras da Laura surgiram na minha cabeça. Só sente, só e não sente, para de caminhar. Sente, não para de caminhar. Sentir. Todo mundo acha que sabe o que é sentir. Eu também achava. A gente sente fome, sente frio, sente dor, sente alegria. Mas eu tô aprendendo hoje a sentir num lugar que ele não tem forma física. É um sentir que não dá pra gente expressar com palavras. Eu acho que eu tô começando a entender por que essas pessoas mais evoluídas, iluminadas, eu nem sei qual é a palavra certa pra isso, mas por que elas falam de uma forma meio enigmática. Eu ainda não consigo decifrar em palavras esse sentir, sabe? Mas eu já reconheço quando ele vem. E geralmente é quando eu faço alguma coisa que muitas vezes nem era o que um dia eu desejei fazer. Mas alguma coisa em mim me dizia que eu precisava experimentar. E aí eu paro de me julgar e só faço. E o que vem depois eu acredito que seja a tal da paz. A minha vontade é ficar ali, parada. É tipo um vácuo, sabe? Mas logo se dissolve e a vida segue. O que eu sei é que eu quero mais disso. Eu quero viver sentindo isso. Eu tô aprendendo a ver o tempo como uma coisa realmente real, além de dígitos e ponteiros. Eu tô agindo não a partir do que eu acredito que seja certo ou que seja errado, mas do que eu sinto que seja necessário. Eu acredito que isso seja a tal da presença. Separar a minha opinião do fato concreto tem me feito viver de uma forma mais justa, mais alinhada com a vida. Tá bom, eu tenho usado alguns critérios preventivos, vai. Eu ainda tô aprendendo, né? Eu analiso as possíveis consequências das minhas ações. Eu vejo se eu corro o risco de me machucar ou de machucar alguém. Eu até entendi que a vaidade machuca, mas aí eu preciso entender aonde que tá a vaidade. Eu tô aqui na maior batalha pra dissolver a minha. E eu acredito que se a humanidade fizesse isso, a gente acabaria com as guerras e com esse jogo de poder que tem matado muita gente. Então cada um que cuide da sua. Não dá pra eu ficar me policiando porque alguém acha que é a última bolacha do pacote. Hoje eu fui tomar um café com uma amiga que eu não vi há muito tempo. E apesar de eu gostar muito dela, eu confesso que quando ela me chamou, eu senti um arrepio na espinha. Não por causa dela, mas pelo tempo. Ah, esse tempo. Eu nunca sei pra quem que ele passa e como que ele passa. O que eu sei é que em mim ele tem causado muitas transformações. E que talvez a Amanda que ela estivesse buscando pra conversar não esteja mais aqui. Mas eu topei o desafio e fui lá. E entre um café e outro, ela solta. Ai, tem dias que eu queria me jogar no sofá e virar uma almofada. Mas imagina se eu faço isso? Se eu paro tudo, o mundo desaba. O marido fica doido, o filho chora, o trabalho me engole vivo. É tudo comigo. Você sabe, né? Parece que se eu não segurar as pontas, o mundo cai. E eu fiquei ali, ouvindo ela falar e pensando. Gente, em que momento da vida fazem o download desse manual da mulher forte na gente? Conforme as palavras dela iam entrando pelo meu ouvido, eu percebi que elas estavam me levando para um lugar diferente de onde eu iria um tempo atrás. Eu entendi o que ela sentia, eu também já me sentia assim. Mas eu acho que eu apaguei esse manual do meu sistema e eu tô aprendendo a viver sem ele. E tá mais leve, viu? Mas... pra isso eu precisei, e preciso ainda, admitir todos os dias pra mim que o mundo não gira em torno de mim. E isso, isso não foi leve não. A Amanda de antes, sem dúvida, ela teria agido diferente. Talvez ela teria fingido que estava tudo bem, teria passado a mão na cabeça da amiga e falado que era isso mesmo, que mulher é guerreira e que tem que aguentar firme. Mas não foi isso que saiu de mim. As palavras escapavam pela minha boca sem eu ter nenhum controle. Elas só saíam. E à medida que eu falava, eu também me ouvia, né? E foi estranho, assustador, mas também libertador. Tudo junto. Eu queria ter falado pra ela que se ela parasse, tudo ia desabar. Mas como que eu ia falar isso se há menos de uma semana era o Lucas que estava me ajudando a catar meus cacos? Eu desabei. E a casa não caiu. Pelo contrário, eu vi que meu filho tá crescendo. Do jeito dele, ele me acolheu, me compreendeu. E foi lindo ver que ele não acha que eu sou uma super heroína indestrutível. Porque eu realmente não sou. Foi maravilhoso perceber e sentir, sabe? Que mesmo com toda a nossa correria e até as nossas broncas, o meu marido me olha. Mesmo quando ele não repara que eu cortei o cabelo, do jeito dele, ele me olha. Eu não sei se ela gostou ou não do que ela ouviu. Mas eu lembrei da Laura e de tudo que eu vivi nos últimos tempos. Que não foram nada fáceis, mas foram necessários. Num mundo tão apegado à opinião, eu escolhi seguir com fatos. E eu falei baseada neles. O mundo não vai acabar se você se afundar no sofá, não. Pelo contrário, você vai ver como que é libertador ver que a vida segue acontecendo de outras maneiras, mesmo sem a gente. Você tem que se valorizar sim, sempre, mas sem se dar tanta importância. Cada ser humano é único e especial, mas ele não é tudo. Ele é só uma parte pequenininha do todo.
Só sente, só sente.
E não para de caminhar.
Só não para de...
As palavras da Laura me atravessaram de novo e eu entendi que era hora de encerrar o papo. E a minha amiga ficou ali, me olhando com aquela cara de quem tava achando que eu pirei de vez. E olha que eu nem consegui contar pra ela do meu sonho que eu tava andando pelada pela rua. Mas agora eu tô aqui, sem armadura, sem manual e com aquela paz gostosa no peito. Será que isso quer ser bruxa?
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Vem, vem borbulhar, nego. Chega na dança, chega na dança, chega na dança com emoção. Chega na dança, chega na dança, chega na dança com o coração. Sente a batida mesmo, na vibe do sossego. Domina a pista, cê tá vivo, vem na ginga preto. Chega no puro dengo, desvende os segredos. As mina tem estilo e os mano não tem medo. Sente a batida mesmo, na vibe do sossego. Domina a pista, cê tá vivo, vem na ginga preto. Chega no puro dengo, desvende os segredos. As mina tem estilo e os mano não tem medo. Dança e balança, dança e balança. Dança e balança na vibração. Dança e balança, dança e balança. Dança e balança no coração. Verdinho tá aceso, o grave tá batendo. Do sub vem o peso, brisa na caixa gueto. Dança e roll é o fervo, mantenha o respeito. Se tá gostando, dá um grito e acende o isqueiro. Verdinho tá aceso, o grave tá batendo. Do sub vem o peso, brisa na caixa gueto. Dança e roll é o fervo, mantenha o respeito. Se tá gostando, dá um grito e acende o isqueiro. Chega na dança, chega na dança. Chega na dança, na vibração. Chega na dança, chega na dança. Chega na dança, borbulhação. Na emoção do coração, na vibração. Poucas ideias, poucas ideias. Poucas ideias, aumenta o som. É muita ideia, é muita ideia. É muita ideia, ouço meu som. A vibração.
Tudo isso daqui é meu, yes. Vai ter que me aturar, yes. Hoje eu acordei pra ganhar, yes. Yes, yes. Tudo isso daqui é meu, yes. Vai ter que me aturar, yes. Hoje eu acordei pra ganhar, yes. Yes.
Tentaram roubar o orgulho que é nosso, foda-se, agora eles vão aguentar. Andando a mil na mata e no asfalto, meu kit é bem louco, tu vai invejar. Sai do sufoco, segura o troco, com boot da Nike tu vai respeitar. Falou do pisante, que brilho gritante, do jeito arrogante me viu prosperar. No jet de lupa, carro bem brilhante, eu tô confiante que vamos chegar. As gatas de pena, brinco de semente, bolsada na lima, elas vão desfilar.
Não vamos perder, não vamos parar. Nós vamos vencer,
yes.
Vamos retomar,
yes.
Não vamos perder, não vamos parar.
É tudo
nós vamos vencer, vamos derrubar.
Passei na sua frente, buguei sua mente. Dos mortos voltei pra te assombrar. Agora cê sente a dor do desprezo. Paguei o seu preço, vem me superar. Cê tá na minha rua, não ri da minha cara. Respeita minha casa ou vai se ferrar. Tô pronta pra tudo, tô pronta pro fight. Se entro na luta é para ganhar.
Tudo isso daqui é meu, yes. Vai ter que me aturar, yes. Hoje eu acordei pra ganhar, yes. Yes, yes. Tudo isso daqui é meu, yes. Vai ter que me aturar, yes. Hoje eu acordei pra ganhar, yes. Yes.
Não sabe meu nome, falar que não lembra. Diz que é difícil de pronunciar. Não brinca comigo, eu quero sua cara. Se você tentar tocar no meu coca. Cabeça erguida, nasce destemida. Não fica esperando a chuva passar. De olhos vendados, eu acerto no alvo. Flechada certeira, vai arregaçar. Fugir da fogueira, menina ligeira. Mulheres no topo pra reiniciar.
Não vamos perder, não vamos parar.
É tudo
nós vamos vencer, vamos retomar. Não vamos perder, não vamos parar.
É tudo
nós vamos vencer, vamos derrubar. Tudo isso daqui é meu, yes.
Yes.
Vai ter que me aturar, yes.
Yes.
Hoje acordei pra ganhar, yes. Yes. Yes.
Isso aí, galera. Ouvimos Catu Mirim com Tudo Delas, Lady Di com Chega na Dança. Isso tudo pra permear aí esse conteúdo maravilhoso que a Alessandra Xavier entregou pra gente do Diário de uma Bruxa. Super importante começar a questionar essas coisas na vida da gente. Quem, o que que fica, o que que vai, o que que é o sonho que a gente quer, o lugar que a gente chegou. É muito importante estar sempre reavaliando tudo que a gente quer fazer, objetivos, metas, sonhos, relações. O que que serve mais? É que nem roupa no armário. Todo inverno se limpa o armário pra ver se a gente usa aquelas, sempre aquelas mesmas roupas e doa, enfim. Sempre é bom fazer um revisitar o passado pra ver como é que a gente vai andar pro futuro. Bora de futuro criativo. Elaine Bione traz pra gente aí uma discussão sobre a inteligência artificial impactando a produção artística.
Começa agora Futuro Criativo. Uma coluna por Elaine Bione. Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Bem-vindas e bem-vindos à coluna Futuro Criativo, aqui na Hora do Sabá. Eu sou Elaine Bione e hoje trago uma reflexão, um tema que tem mobilizado artistas, sindicatos e estudiosos ao redor do mundo. É sobre o impacto da inteligência artificial nas profissões criativas, principalmente dos atores e atrizes de cinema, cantoras e cantores e pessoas que trabalham com a imagem e com a voz. Primeiro, é importante lembrar aqui que, segundo economistas do Goldman Sachs, cerca de 300 milhões de empregos no mundo inteiro podem ser automatizados de alguma forma com o avanço da IA, especialmente com plataformas como o ChatGPT. A previsão é que 18% do trabalho global possa ser informatizado, afetando mais fortemente as economias avançadas do que os mercados emergentes. O setor cultural está no epicentro dessa transformação. Pessoas que são atores e atrizes do audiovisual, roteiristas, musicistas, compositoras e compositores e designers estão entre os mais ameaçados por estas ferramentas da IA, capazes de simular vozes, criar roteiros, compor músicas e produzir imagens em larga escala. Mas o que está em jogo vai muito além da tecnologia. Trata-se da valorização do trabalho criativo humano e da definição de novos parâmetros éticos e legais. O uso da inteligência artificial sem consentimento já motivou mobilizações históricas. Em 2023, o Sindicato de Atores de Hollywood, SAG-AFTRA, entrou em greve, exigindo regulamentação sobre o uso de imagem e voz digitalizadas de artistas. Entre as preocupações estão os deepfakes, que replicam as performances sem autorização e a criação de avatares digitais, que substituem os talentos reais, inclusive após a morte dos artistas. Estudos jurídicos mostram que a maioria das legislações atuais ainda considera que somente uma pessoa física pode ser autora de uma obra original. A inteligência artificial, neste contexto, seria apenas uma ferramenta. No entanto, há brechas sendo exploradas. O uso de obras pré-existentes para treinar algoritmos sem o consentimento ou o conhecimento dos seus autores está sendo chamada por muitos especialistas de plágio massivo algorítmico. Organizações como a GDA e a Apple Arts estão propondo medidas contratuais que protegem os artistas. Entre elas são definir claramente o escopo do uso da obra em contrato, exigir consentimento explícito e informado para qualquer uso de voz, imagem ou interpretação pela inteligência artificial, por IA, incluir cláusulas de opt-out para evitar que obras sejam usadas em treinamentos de algoritmos, estabelecer remuneração adicional quando houver o uso expandido, proibir usos de deepfakes, garantir transparência nos contratos e mecanismos de atuação frente à nova... e proteger os direitos morais dos artistas que são inalienáveis. Mas, para além da proteção legal, é necessário repensar a singularidade da criatividade humana. A inteligência artificial é, por natureza, uma colagem estilística do que já foi feito. Ela ainda não é capaz de gerar sentido, emoção ou intenção de forma autônoma. Agora, um longa-metragem tradicional, que envolve o trabalho de centenas de profissionais, entre atores, figurantes, técnicos de som e imagem, roteiristas, diretores, figurinistas, maquiadores e produtores, com a automatização de processos e a utilização da inteligência artificial generativa, pode criar cenas, vozes e rostos a um risco real de reduzir drasticamente esses postos de trabalho. No entanto, a tokenização da imagem e da voz de artistas abre novas possibilidades. Ao licenciar digitalmente seus avatares, os artistas podem escalar sua presença em múltiplas produções futuras, garantindo receitas recorrentes por meio de royalties, um modelo que pode superar, inclusive, o ganho de um único contrato por atuação. Um exemplo inspirador de resposta estratégica vem da artista e compositora Holly Herndon, que criou o projeto Holly Plus, um avatar vocal treinado por inteligência artificial com a sua própria voz. Com esse modelo, outras pessoas podem criar músicas com a voz digital da Holly, desde que passem por curadoria e aceitem regras claras de divisão de royalties. As criações são avaliadas por um comitê descentralizado e, quando aprovadas, vendidas como NFTs. Tudo isso ocorre com contratos inteligentes que garantem remuneração justa, consentimento informado e gestão coletiva da identidade digital da artista. Essa abordagem abre caminho para novas cláusulas contratuais, envolvendo o uso da imagem, voz e tokenização de avatares, permitindo que artistas diversifiquem a forma de gerir seus direitos e participem com consciência das produções do futuro. Portanto, mais que resistir à inteligência artificial, precisamos moldar seu uso de forma consciente. Isso inclui pensar em modelos de remuneração justos, garantir crédito e autoria, promover a regulação ética e fortalecer o valor do humano em tempos da hiperautomação. No final das contas, a inteligência artificial pode ser uma aliada, desde que usada para potencializar e não apagar a presença do artista. Afinal, não existe futuro criativo sem criadores e criadoras. E não existe justiça tecnológica sem direitos garantidos. Você que é um artista, já pensou em ter seu gêmeo digital, proteger, tokenizado e garantir dinheiro assim? Parece ser uma boa ideia? Essa foi a Futuro Criativo. Obrigada por me escutarem aqui na Hora do Sabá e até a próxima.
Hora do Sabá, ano 7, temporada 10. A única revista feminista colaborativa pelas ondas do rádio.
Me dá um remédio pra eu resolver a dor de cabeça que é não te ter. A praia tá sem sol, o que eu vou fazer? A maré tá braba aqui sem você. Você tem um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Vira uma criança e sorri à toa com você. Cabeça que é não te ter. A praia tá sem. quem sou, o que eu vou fazer. A maré tá braba aqui sem você. Você tem um beijo bom e consegue entender o que eu tô falando mesmo sem dizer. Viro uma criança e sorrio à toa com você. Queima a pele, nada do que ouço leva em conta pra apagar o incêndio dentro de mim. Nenhuma presença, balde de água fria, muito menos umas gotas. E num piscar de olhos estou em outra. Que culpa tenho eu se tu é morto?
Aí, ouvimos então Raquel Reis, um feat lindo com o Céu, chamado Brasa, eu adoro. Raquel Reis também é das minhas cantoras favoritas da contemporaneidade. Ouvimos também Lisa Lou, que é linda, com Me Deixa Te Amar, a música que estourou aí. E essa reflexão compartilhada aí pela Elaine Bione sobre a tokenização, sobre como as pessoas utilizam a inteligência artificial na produção artística. Vou te falar que, para mim, a inteligência artificial ela é uma grande ferramenta de otimizar as operações no meu trabalho. E otimizar as operações no meu trabalho significa exatamente isso que eu disse. Poupar o tempo do que é tarefa operacional. Tudo que me toma tempo, eu utilizo a inteligência artificial para otimizar a produção, a operação e, obviamente, utilizar essa característica potente desse grande processador de dados que é o GPT para me auxiliar no aperfeiçoamento de propostas, de ideias. Eu questiono muito, crio diálogos mesmo, eu faço debate com o ChatGPT, gente. E quando eu vejo que ele está errado, eu puxo de volta para o centro. Bom, programa incrível. Obrigado, Camila. Obrigado, Alê. Obrigado, Elaine. Obrigado, Flora, por ter trazido aí. Na semana que vem eu vou trazer para vocês mais WME pela Luanda Maciel, que é produtora cultural. Ela é uma paulista radicada em Pernambuco. E um beijo. Obrigada por deixar que eu entre na casa de vocês. Fui!
Apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal, é só um sinal. Quero apostar tudo em você. Tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa boa. Madrugada tem, beija pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar. Quero ver aonde isso vai chegar. Se me encontrar, cê não vai aguentar. Apareça no jornal, pra eu pelo menos ler seu nome. Eu quero ouvir você falar o que eu já sei, que você tá pensando em nós dois. Eu sei, preciso apenas de um sinal, é só um sinal. Quero apostar tudo em você. Um tempo aqui, tipo um tempo atrás. Lembra a gente assim, conversa boa. Madrugada tem, breja pra chegar. O cinzeiro tá a ponto de transbordar. Telefone aqui, não paro de olhar. Sei que cê tá aí, tá querendo ligar.